está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, sexta-feira, hoje, dia 22 de maio de 2020. Dia Internacional da Biodiversidade e Dia do Abraço. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Município de Parintins adota novas medidas de combate ao novo coronavírus.
Sem lockdown, Parintins apresenta protocolo de atendimento a casos da Covid-19.
SAI realiza desligamento a partir das 13 horas desta sexta-feira, dia 22.
INSS paga a segunda parcela do 13º a partir de segunda-feira.
Promotora alerta sobre como identificar estágios de relação abusiva.
Síndromes respiratórias representam 90% dos chamados a central de resgate de Parintins.
Amazonas deve receber auxílio de R$1 bilhão do governo federal.
Prefeito em exercício de Juruti demite 4 secretários em pleno combate ao coronavírus, enquanto o prefeito se recupera da Covid-19 em Manaus.
Prefeito de Barreirinha testa negativo para a Covid-19.
Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Em Parintins, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Religião.
No dia 24 de maio de 2015, o Papa Francisco assinava um dos textos mais importantes do século XXI, a carta encíclica Laudato Si. Em razão dos 5 anos de publicação da encíclica, a Igreja Católica em todo o mundo compartilha reflexões na Semana Laudato Si, celebrada de 16 a 24 de maio.
A Laudato Si instigou novos debates nos diferentes campos do conhecimento, exigindo novas reflexões ecológicas e considerando que tudo na Terra está interligado.
O presidente da Fundação Evangelho Nunciandi, padre Arilton Cascais, destaca que na maior crise sanitária dos últimos 100 anos, os reflexos do mau cuidado com a casa comum são escancarados.
Na solenidade de Pentecostes 2015, no dia 24 de maio, o Papa Francisco publicou a encíclica Laudato Si sobre a casa comum. Naquele ano, o Papa já alertava toda a humanidade para a necessidade do cuidado com o nosso planeta. A carta encíclica Laudato Si é resultado de várias contribuições científicas e nos desafiam a olhar a realidade como coisas sagradas e que precisam de cuidado. Passados 5 anos, temos a pandemia do coronavírus que vem confirmar a necessidade do cuidado com as pessoas e com a casa comum. Que ao celebrarmos o 5º ano desta encíclica, possamos despertar para a vida regada pelo cuidado.
12 horas e 3 minutos.
Educação.
Mesmo com a promessa de adiar as provas do Enem deste ano, as inscrições devem ser feitas até o final desta sexta-feira, dia 22 de maio.
A inscrição é realizada no endereço na internet enem.inep.gov. A taxa de R$ 85,00 deve ser paga até o dia 28 de maio, a não ser que o estudante se enquadre nos requisitos do edital que permite isenção desse valor.
Após o Senado aprovar o adiamento da prova e a Câmara colocar em pauta a urgência do projeto que previa o adiamento do exame, o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais afirmar que decidiu, junto com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, pelo adiamento do Enem, com a data ainda a ser definida.
Segundo Bolsonaro, o adiamento seria para não prejudicar os alunos por conta dos efeitos da pandemia da Covid-19.
E a União Nacional dos Estudantes, a UNE, afirmou que interpreta o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio por parte do governo Bolsonaro como uma vitória popular. Em nota divulgada no período da tarde, o Ministério da Educação, MEC, e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, anunciaram a prorrogação das provas, após uma intensa pressão popular.
A UNE é uma das entidades da sociedade civil que vinha batalhando pela alteração nas datas previstas no edital.
O vice-presidente regional da UNE, Arthur Nogueira, em referência à aprovação do projeto de lei número 1277/2020, diz que o recuo é fruto da mobilização nas redes sociais.
A gente entende, né, que esse recuo aí do Ministério da Educação, do INEP, né, ele é fruto das mobilizações que a gente já vem fazendo, né, por meio das redes, procurando as redes também do Ministério da Educação, as mobilizações que a gente fez junto com os estudantes, e também que ele é um reflexo da mobilização que a gente fez junto aos parlamentares, que ontem a gente teve uma grande vitória no Senado, né.
A presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, Rosana Barros, sublinha que o resultado obtido no Senado potencializou a pressão multilateral sobre o governo, ajudando a gerar a notícia do adiamento.
Para nós, uma grande vitória em defesa dos sonhos da juventude brasileira. Muitas famílias, nesse momento, têm dificuldades para se alimentar, dependem ainda da primeira parcela do auxílio emergencial, dependem de ajudas solidárias para conseguir se alimentar. Muitas famílias não têm acesso ao saneamento básico, muitas famílias não têm acesso à internet de qualidade. Essa é a realidade da maior parte da juventude brasileira hoje. Por isso que a nossa luta pelo adiamento do Enem é tão importante, para garantir que essas pessoas também entrem na universidade.
Agora em Parintins, 12 horas e 6 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Em virtude da necessidade de manutenção do sistema de distribuição de água potável de Parintins e principalmente no reservatório do bombeamento do Itaúna 2, o sistema será desligado a partir das 13 horas desta segunda-feira, dia 22.
De acordo com a diretora do SAAI, Gildete Prado, a interrupção também será ou se estenderá ao bairro de Jarvieira. Ela espera concluir os serviços no menor espaço de tempo possível para reduzir os transtornos à população.
Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira, o prefeito de Parintins, Bigaci, anunciou a adoção de um novo protocolo de medicamentos para pacientes leves de Covid-19, para os cidadãos confirmados com a doença, será oferecido um kit de tratamento básico.
Ao todo serão 1.600 kits distribuídos. O prefeito comentou sobre esta medida.
Olha, nós estamos, a partir de hoje, né, passando um protocolo que é recomendado e assinado pelos médicos Dr. Alberto e Dr. Daniel Tanaka, mas isso aqui vai passar também por uma avaliação do médico que está atendendo na unidade básica de saúde, que são na tia, no Dr. Toda, na Mãe Palmira e na UBS Fluvial, que está lá na rampa do mercado. Tá? São três centros de saúde e mais o Hospital Jopiconê. Você pode procurar o hospital? Pode. A gente recomenda que só em caso de emergência.
Nesta coletiva, era esperada a possibilidade do anúncio do decreto do lockdown. Mas o prefeito Bigaci afirmou que para tal medida é necessário reunir com um comitê de combate ao coronavírus. Ele afirmou que no momento Parintins ainda não apresenta necessidade dessa restrição mais rígida.
Foi anunciado também que será implantado um laboratório de análises clínicas na Estação da Cidadania João do Carmo, devido ao número de casos que é grande nos bairros Itaúna 1, Itaúna 2 e Paulo Corrêa.
O prefeito Bigaci comentou sobre a média de casos diários na cidade.
A gente percebe claramente que há cerca de 5 dias nós estamos numa maré aí de 44, 45 cidadãos testando positivo. Mas é importante também falar que nós estamos realizando 70 exames diariamente, tá? Ou seja, quase o dobro da quantidade de pessoas que estão testando positivo, né? Eu tenho acompanhado esses números, né? E há cerca de uma semana nós tivemos apenas 2 óbitos, né? Isso é importante registrar, porque a gente monitora muito essa questão dos internados no hospital.
E Garcia anunciou a contratação de novos profissionais de saúde.
Importante registrar que existe uma solicitação dos dois hospitais e dos centros de saúde, todo o sistema, serão contratados mais 56 novos profissionais de saúde que vão atuar no combate ao coronavírus devido à baixa de infectados que nós tivemos de profissionais. Né? Embora tenha todos esses equipamentos de proteção individual, mas alguns acabam se contaminando na retirada do equipamento. Mas são investimentos que nós estamos conseguindo realizar, alguns com recursos próprios, outros com recursos de emendas parlamentares.
Bigaci afirmou que o município de Parintins, no momento, não necessita de um hospital de campanha.
Alguém pode dizer assim, por que a gente já não tem um hospital de campanha? Gente, a gente ainda não precisa. Nós não precisamos. O hospital de Opicuã, ele tem 80 leitos. O hospital Padre Columba, ele tem mais 70 leitos. Nós temos 150 leitos na cidade. E nós compramos mais 40 leitos, que está sendo instalado numa ala do hospital de Opicuã. Para que gastar milhões num hospital de campanha? Então nós estamos bem objetivos. Combater a pandemia, atender os pacientes que estão sob suspeita ou que estão realmente comprovadamente contaminados, mas usar os recursos que a gente possa equipar nossos laboratórios, que a gente possa melhorar os equipamentos dos nossos hospitais.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, começa na próxima segunda-feira, dia 25, a pagar o 13º de aposentados e pensionistas. O depósito da segunda parte desse abono anual será realizado no período de 25 de maio a 5 de junho, conforme a tabela de pagamento de 2020. A antecipação do 13º é uma das medidas anunciadas pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.
Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 25 de maio e 5 de junho, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados entre os dias 1º e 5 de junho.
Por lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. Na hipótese de cessão programada do benefício, prevista antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário.
Promotor alerta sobre como identificar estágios de relação abusiva. Trata-se de Valéria Scarense, promotora de justiça do Estado de São Paulo.
A promotora de justiça, que coordena o núcleo do gênero do Ministério Público do Estado e professora da PUC São Paulo, é uma referência na temática da violência contra a mulher no Brasil.
Nesse período de quarentena, a promotora fala sobre o aumento de violência contra as mulheres.
No mundo todo, em razão do Covid-19 e do isolamento, os índices de violência contra a mulher aumentaram muito, muito. Já era esperado que o mesmo acontecesse no Brasil, e realmente aconteceu. No Brasil, embora os boletins de ocorrência estejam em queda em razão do isolamento, a violência contra a mulher tem aumentado de uma forma estrondosa também. Isso acontece em razão de alguns fatores de risco. E quais são esses fatores? O isolamento em si, que dificulta o acesso a serviços, a pessoas conhecidas. O ciúmes excessivo, o controle intenso durante o isolamento, porque agora a mulher está monitorada 24 horas por dia. Consumo de álcool e drogas, que não geram a violência. O Covid não transforma homens pacíficos em violentos, mas essa situação de estresse pode aumentar a violência ou fazer com que homens violentos percam o controle. Nós sabemos que o Brasil é um país doente. E a doença do nosso país não é só o Covid. É o machismo, o sexismo e a discriminação. Mas se o Brasil é um país doente, nós aqui estamos trabalhando muito pela cura. É importante dizer que apesar da epidemia, apesar do Covid, apesar de todos os desafios, nós estamos aqui trabalhando firmes pelo fim da violência e por uma sociedade mais justa para as mulheres.
A central de resgate da Prefeitura de Parintins, inaugurada há 20 dias, já atendeu aproximadamente 600 ou 630 ocorrências no município. Desse total, cerca de 90%, 565 chamadas, são relacionadas às pessoas com alguma síndrome respiratória e que precisam de atendimento urgente.
O município implantou a central de resgate para dar celeridade e segurança aos que utilizarem o serviço, contando com duas ambulâncias novas e equipe qualificada para atender aos chamados. Componentes do grupo Anjos da Vida foram contratados para atuar nas remoções.
O governador Wilson Lima classificou como histórica a reunião entre os governadores dos estados e o presidente Jair Bolsonaro, realizada nesta quinta-feira, dia 21, por videoconferência, para tratar da sanção do projeto de lei complementar número 39/2020, que estabelece um programa de auxílio financeiro aos entes federativos durante a pandemia da Covid-19.
Com a medida aprovada pelo Congresso Nacional no início de maio, o Amazonas espera repasse na ordem de R$1 bilhão em recursos.
Não tem outro caminho para que a gente possa superar esse momento a não ser a união. E é isso também que eu conclamo aqui no estado do Amazonas, que a gente possa ter a união das instituições, das associações, dos sindicatos. É preciso começar a pensar um novo momento para o estado do Amazonas. É preciso começar a pensar o novo Amazonas. E nós já estamos fazendo essa construção. Agora, só o governador, só o estado não consegue fazer isso. É preciso que todas as autoridades, é preciso que a sociedade civil organizada, é preciso que o cidadão comum também se junte a essa união, se junte a esse momento de solidariedade ao povo que foi mais afetado por conta do Covid-19, tanto aquele que adoeceu, aquele que perdeu o familiar, aquele que perdeu o emprego, aquele que teve sua atividade econômica comprometida, que teve a renda da sua família comprometida, para que todos possam se unir nesse momento de solidariedade ao povo do Amazonas, para que a gente possa reconstruir esse novo estado depois dessa pandemia na qual nós sofremos.
Após assumir interinamente a Prefeitura de Juruti no Pará, na quarta-feira, dia 20, devido ao pedido de licença do prefeito Henrique Costa, do PT, que contraiu o coronavírus e teve que ser encaminhado às pressas a uma UTI no estado do Amazonas, onde está recebendo tratamento médico, o vice-prefeito Wércio Lima, do MDB, demitiu 7 servidores, sendo que um dos exonerados foi o subprefeito de Juruti Velho, Sebastião Soares.
Não satisfeito, na manhã desta quinta-feira, dia 21, a canetada foi mais rigorosa e o prefeito demitiu 4 secretários da linha de frente do prefeito Henrique Costa. Os secretários demitidos foram Jonas Moraes, da pasta de Educação, Joilson Silva, de Infraestrutura, Sandro Santos, de Agricultura e José Maria, secretário de Governo e ex-deputado estadual.
Segundo informações, o Wércio Lima ainda vai exonerar outras pessoas que não são dos seus, ou seja, não são seus aliados.
Após visitas constantes às unidades de saúde e ter participado de várias reuniões com equipes de saúde e de vigilâncias que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus no município de Barreirinha, o prefeito Glênio Seixas foi aconselhado a realizar exame para a Covid-19 e o resultado para a doença deu negativo.
Em sua rede social, o prefeito Glênio Seixas publicou o resultado do exame emitido no dia 21 de maio.
A luta para evitar que o coronavírus entre nas aldeias das regiões do Andirá e Marau tem sido intensa em Parintins. E em Parintins conta ainda com o trabalho do Distrito Sanitário Especial Indígena, o DSEI, e da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI.
O coordenador da FUNAI em Parintins, Sérgio Butel, assegura que o isolamento das comunidades fazem parte das ações para evitar que os casos cheguem nas comunidades indígenas e que essas ações estão sendo realizadas nas comunidades do Andirá, em Barreirinha e no Marau, em Maués.
Depois que os casos positivos da Covid-19 estouraram no município de Barreirinha e aqui em Parintins também, nós da FUNAI e o DSEI, nós fechamos completamente as barreiras sanitárias que nós mantemos na entrada dos rios. E aí ninguém mais está vindo, ninguém mais está descendo. Antes disso, os indígenas estavam descendo para receber benefícios, comprar alimento e voltar. Mas já tem uns 15 dias que nós fechamos as barreiras totalmente e ninguém está descendo. Aqui na região do Andirá, ninguém entra, ninguém sai, só mesmo o pessoal da saúde. Na região do Marau, município de Maués, nós fazemos o mesmo trabalho.
O que está sendo aguardado é o envio de cestas básicas, que, segundo as autoridades, vai ajudar a manter os indígenas nas aldeias, pois 80% da alimentação indígena é proveniente das cidades.
O coordenador do DICEI Parintins, José Augusto Nega, afirma que o trabalho tem sido conscientização das lideranças.
Nós estamos com uma atuação muito forte nesse trabalho que envolve as lideranças, envolve os conselheiros de saúde, o convencimento da população que evite deixar as aldeias, evite vir na cidade. Os riscos são muito grandes e só estamos vendo os casos aumentarem nos centros urbanos, como Parintins, Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Maué. Estamos tendo a cooperação, a maioria, inclusive, está com medo da contaminação, está evitando mesmo vir na cidade.
O projeto Manejo de Quelônios da comunidade do Macurani realiza amanhã, sábado, às 9 horas, a soltura de aproximadamente 140 filhotes. A ação ocorrerá na região conhecida como Cabeceira do Eli, com um número reduzido de pessoas por conta da pandemia da Covid-19.
De acordo com a responsável do projeto na comunidade, Ordilei Souza, a ação irá cumprir todas as recomendações das autoridades em saúde.
Que esse ano a gente está fazendo um pouco diferente a soltura. Por conta do momento da pandemia, então a gente optou por fazer uma soltura um pouco mais simples, com a presença de apenas alguns membros da nossa equipe. E respeitando aí a recomendação aí das autoridades de saúde, de respeito ao isolamento social, então a gente vai estar fazendo esse tipo de soltura. Apenas com a presença também da imprensa e algumas pessoas que são necessárias no momento. Gostaria de agradecer a todos aí que têm contribuído para a manutenção desse projeto. É um projeto muito importante, apesar de ser simples, mas que precisa de encontro de muita gente. Então, quero agradecer a todos vocês aí pela contribuição, uma vez que esse ano a gente teve um sucesso bem grande. A nossa taxa de eclosão está em média de 80%, por conta de algumas melhorias que a gente fez, desde o processo de transplante até a incubação dos ovos. E o sucesso disso foi essa taxa boa, bem aceitável. Neste sábado, às 9 horas da manhã, aí na Cabeceira do Eli, a gente vai estar soltando esses animais, tá bom?
De 1º até quarta-feira, ou aliás, de 1º de maio até quarta-feira, dia 20, a Polícia Militar contabilizou como resultado de ações na capital e no interior a apreensão de 36 armas de fogo de diferentes calibres e 148 munições, também de calibres diversos, além de aproximadamente 79 quilos de entorpecentes. A PM também recuperou 28 veículos.
As referências dessas ações vêm sendo desencadeadas em todas as zonas da capital e dos municípios do interior.
Este trabalho em parceria demonstra a preocupação da população com relação aos problemas relacionados à segurança pública.
12 horas e 22 minutos.
Saúde.
O Brasil atingiu a marca de mais de 20 mil mortes por coronavírus nesta quinta-feira. No dia 9 deste mês, o país havia atingido a marca de 10 mil. Em menos de 2 semanas, o número de óbitos mais que dobrou.
O crescimento da doença no Norte e Nordeste está ligado à estação do ano. A afirmação é do diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Eduardo Macário.
O crescimento e a evolução da pandemia no Brasil, ela necessariamente obedece aquilo que a gente já conhece em epidemiologia, que é o ciclo sazonal das doenças respiratórias, que são bastante diferentes quando você considera regiões norte e nordeste em relação ao sul e até mesmo sudeste. Então, o que nós temos no momento, comparando dia 28 de março, o dia 20 de abril e o dia 20 de maio, por exemplo, na região norte, no dia 28 de março, tínhamos 19 municípios afetados ou com casos confirmados de Covid, que dá mais ou menos 4,2% do total de municípios. Já agora, no dia 20 de maio, nós temos 358 municípios afetados, um percentual de 79,6% dos municípios com casos confirmados de Covid, e essa é a situação que a gente está vivendo, e por isso que nós, do Ministério da Saúde, estamos bastante preocupados e realizando ações efetivas junto aos estados e os municípios da região norte para prestar o apoio, tendo em vista a situação epidemiológica de transmissão da doença nessa localidade.
E o Amazonas registrou 1.663 novos casos nesta quinta-feira, dia 21 de maio, totalizando 25.367 casos confirmados do novo coronavírus no estado. O número consta no boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.
E a Prefeitura Municipal de Parintins atualizou ainda há pouco o boletim Covid-19 do município. De acordo com o boletim, neste momento em Parintins, temos a confirmação de 837 casos de Covid-19. Casos tratados somam 431. Com óbitos, são 45, sendo que 4 deles ocorridos em Manaus. Pessoas em monitoramento somam agora 1.040 pessoas.
A obesidade é um problema crônico que contribui para a Covid-19 e aumenta o risco de complicações como pressão alta, diabetes e doenças cardiovasculares. O Dr. Marcelo Rodrigues, médico endocrinologista, explica como diagnosticar a obesidade.
Existem vários métodos de avaliação da composição corporal, mas o mais utilizado é o índice de massa corpórea. E o que é esse índice de massa corpórea? Ele corresponde ao peso dividido pela altura ao quadrado. Ele é um método simples, ele é bem prático, pois necessita apenas de uma balança, um estadiômetro que vai analisar a altura e uma calculadora para fazer o cálculo, né? E os valores de referência são os seguintes. Para a gente considerar como obeso, o paciente tem que ter um índice de massa corpórea acima de 30. Então, acima de 30, ele já é considerado como obeso. Então, conforme essa classificação, de 30 a 34,9, a gente considera como obesidade grau 1. Entre 35 a 39,9, a gente considera como obesidade grau 2. Entre 40 a 49,9, obesidade grau 3, alguns falam obesidade mórbida. Existe também uma outra classificação, que são aqueles pacientes que estão no intervalo de 50 a 59,9, que são os super obesos, e acima de 60, que são os super obesos.
Estudos feitos por pesquisadores na França e nos Estados Unidos mostram que pessoas obesas têm mais propensão a desenvolver quadros mais graves de Covid-19.
Embora essa relação de complicação seja maior no jovem obeso, é importante ressaltar, até mesmo para não gerar pânico, né, que a grande maioria dos jovens continuarão tendo uma evolução positiva. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, para reduzir os riscos associados à obesidade, não é necessário normalizar o índice de massa corpórea. A gente sabe que redução de 5% no peso já melhora muito os exames e pode já estar até melhorando a função pulmonar. E reduções acima de 10% reduzem a inflamação, que é um dos principais problemas relacionados ao coronavírus. Perdas acima de 16%, praticamente o paciente não tem mais inflamação.
Pelos dados do Ministério da Saúde, a mortalidade dos jovens obesos é mais alta do que os idosos obesos com Covid-19. A mortalidade das pessoas com menos de 60 anos é de 57% e a de pessoas com mais de 60 anos de 43%.
O médico afirma que, embora esses dados sejam preocupantes, a busca pela redução da obesidade pode melhorar significativamente a gravidade dos casos de coronavírus, sobretudo nos jovens.
Entre as várias teorias, uma fala o seguinte, que esse vírus ele acaba se escondendo nas células gordurosas do nosso corpo e ela é liberado lentamente na circulação, atrapalhando o sistema de defesa do nosso corpo. Há algum sentido nisso, porque foi observado que essas células gordurosas ela apresentam receptores para o vírus. Mas para a gente comprovar essa teoria, a gente tinha que fazer biópsia das células gordurosas de pacientes que já faleceram de coronavírus e achar o vírus lá.
Parintins comemorou nesta quinta-feira, dia 21, a recuperação de 14 pessoas acometidas pela Covid-19. A saída do hospital Jofre Cohen foi marcada de muita emoção. Os profissionais de saúde comemoraram a vitória dos pacientes com música e aplausos. A maioria são idosos, que acabaram contraindo o novo coronavírus.
Maria de Nazaré Ribeiro fala sobre a emoção de ter sido, de ter saído do período de transmissão do vírus e agradece ao trabalho dos profissionais da unidade.
Vai representar tudo na minha vida. Primeiro lugar é Deus, que sei que fui Ele que vai me tirando daqui. Segundo lugar são os médicos, muitos bons, me trataram bem. Eu só quero dizer para os médicos, para os enfermeiros que estão aqui, né, que se cuide também. Né, que eu, da minha parte, estou orando todos os dias. Sem eu vir aqui, eu já estava orando, imagine agora. Ainda vou orar muito mais por eles aqui, pelos doentes, por todos, né? Porque isso não é fácil, não.
Agora em Parintins, 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe, Neucelino Santarém e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
A edição para Ednilson Maciel.
Na apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitido pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, você fica com a catequese da Diocese de Parintins.
Para você, um excelente final de semana e uma boa tarde.
Uma boa tarde, boa sexta-feira.